A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, você da USP FM. Estamos hoje, o nosso primeiro programa, o número 1, aqui diretamente pela USP FM 93,7 para a região de São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 para a região de Ribeirão Preto e também pela internet no www.radio.usp.br. Hoje, com a presença do nosso querido Caio Bars. Boa tarde, Caio.
Fala, Serginho, tudo bom?
Ok, e também com a presença do Fernando Fernandes, nosso brother aqui do Dias de Som.
Opa, boa tarde a todos aí, ouvintes da Rádio USP. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Serginho. Grande prazer estar aqui.
Ok. O Sons do Brasil, que é esse primeiro programa para você que está ouvindo pela primeira vez, tem uma temática voltada para música independente, ou seja, tudo que rola fora do mainstream e que está por aí procurando espaço. Aqui é o espaço, como diz o nosso slogan, onde a música independente tem vez e voz. Dando início ao nosso programa, Caio Bars. Tudo
diga
ok,
lá.
Caio?
Tudo ótimo.
De onde você é,
aqui,
Caio?
Também. Desculpa?
De onde você é?
De onde eu sou? Sou de São Paulo, Zona Oeste, Pompeia.
É, o celeiro dos grandes roqueiros paulistas.
Nascido e criado na Pompeia.
É isso aí, Caio. Fala pra gente um pouquinho da sua carreira, como começou, essa coisa toda.
Bom, tô aqui hoje fazendo esse trabalho solo, o EP, que é o primeiro trabalho que eu tô lançando, chama Soltas Doses de Euforia e Algumas Mentiras Brancas. É o início de uma carreira como cantor solo, porque eu tenho uma banda de rock, se chama Cinco Pras Tantas, também uma banda de rock autoral, já tá aí na estrada há bastante tempo. Eu resolvi fazer trilhar um caminho um pouco diferente agora, mas em paralelo, complementar a banda, né, ao rock.
Ok, e você está trazendo para nós aqui o lançamento do EP Soltas Doses de Euforia e Algumas Mentiras Brancas, é isso mesmo?
É
você
isso
também está acompanhado da galera hoje aqui? Dá um toque aí, quem é que está te acompanhando hoje com a
claro,
gente?
Claro, eu estou com o auxílio luxuoso aqui de Samuel Souza na bateria e também do Diego Aquino no baixo. Vamos fazer algumas versões desse EP num formatinho mais intimista, que é o que acho que é a ideia aqui do programa, né?
Exatamente. E fala um pouco então desse EP, Caio. Como foi a ideia, de onde surgiu a questão da criação desse EP?
Ah, na verdade é o seguinte, são canções que não cabem no formato de rock, no formato que eu poderia fazer com as Cinco Pras Tantas. Eu sou compositor, tenho composições em vários estilos diferentes. Então acabou surgindo naturalmente a oportunidade de fazer, a necessidade na verdade de fazer esse trabalho solo, registrar essas músicas. É um começo, na verdade, e explorar um pouco alguns sons diferentes. Então no EP já tem uma instrumentação diferente, eu trabalho com acordeon, trabalho um pouquinho com metais também, coisa que a gente não tem costume de fazer na banda. É mais um outro viés, né, da minha obra.
Ok, Caio. Então, pra gente dar início nesse programa, vamos pra primeira música?
Vamos sim. A gente vai começar com uma música que se chama Ninguém Separa. É uma canção que surgiu de um concurso de composição que eu participei, que não ganhei, não foi pra frente, mas a letra ficou e eu resolvi pegar essa letra e fazer uma nova canção. Então se chama Ninguém Separa.
Canção uniu, ninguém separa. O John do Paul, o Hendrix da guitarra, João do violão, Vinícius e Tom, o rock do Raul e o soul do Maia. É como ter o rio sem Guanabara, ou como ter São Paulo e não ter madrugada no litoral. não se render à praia. Igual faltar areia no Saara. Tirar o torcedor da arquibancada, não ter replay de uma jogada que não se sabe se foi gol ou não. É como o Rei Arthur sem a espada fazer canção pra sua amada. Quem jamais chorou de amor? É como o Rei Arthur sem a espada fazer canção pra sua amada. Quem jamais chorou de amor? De amor.
Ok, Caio, bacana o trabalho do Ninguém Separa. É uma música bem diferente mesmo do estilo que normalmente estou acostumado a você ver.
Certo.
Fernando, produtor, músico, cantor, diretor musical, dono de estúdio, lava, passa, cozinha. Fala um pouco do seu trabalho pra galera.
Opa, o famoso multiuso, né, Serginho? Eu também sou daqui de São Paulo. Comecei profissionalmente no início dos anos 90 com a banda Anjos da Noite, ao lado do Marco Bavini, do Atila e do Edu Ardanui, um trabalho voltado para o rock. Depois do Anjos da Noite, participei do Terço, gravei um disco chamado Compositores com eles em 1996. E paralelo a tudo isso, eu sempre tive os meus trabalhos como engenheiro de som, né? Trabalhei em alguns estúdios também aqui por São Paulo. E o caminho natural disso foi chegar a começar a produzir algumas coisas, né? Então hoje o meu foco principal é produção musical. E tô chegando aqui agora com essa nova produtora, que é a Dias de Som, que está instalada no estúdio Zod, que é um estúdio que foi construído pelo Sérgio Dias dos Mutantes. E é aqui que vai ser o nosso QG agora para realizar as produções musicais, gravações e continuar também compondo, tocando. A ideia é essa: tudo que for música será sempre bem-vindo.
Bacana, e o Sons do Brasil também vai estar com vocês, inclusive também além do Musicaria, que nós estamos hoje aqui com o apoio do Fábio. O Fábio Galiô, fofão, né? Tá dando um help pra nós, então vai ser um dos QGs dos Sons do Brasil também.
É isso aí, o Dias de Som tá lá também como parceiro de vocês, com uma grande honra e um grande prazer.
Legal. Tem uma passagem interessante que a gente batendo um papo em off, você me falou de uma banda de Alagoas chamada Arquimedes, cara. Conta um pouco desse trabalho que você produziu.
Esse trabalho é um dos que eu tenho muito orgulho de ter feito, assim, como produtor, né? A banda Arquimedes, ela é formada por arquitetos e médicos, daí o nome Arquimedes, né? E o líder dessa banda, o querido Gadiel Anselmo, me procurou, acho que ele me encontrou pela internet, que é um veículo que eu uso para divulgar os meus trabalhos. Ele me mandou um e-mail perguntando como era o processo de produção, pediu um orçamento, e eu passei esse orçamento e achei, pô, esse cara nunca vai aparecer aqui, né? Uma semana depois ele estava na porta do estúdio, e aí, vamos gravar? E a gente acabou fazendo um disco muito legal. Na verdade, ele já tinha previamente gravado esse disco em João Pessoa e não estava feliz com o resultado. Então a gente refez esse disco. Inclusive com a participação do nosso querido Fábio Galho, que está aqui hoje do Estúdio Musicaria, grande baterista, grande produtor também. E, pô, é um disco que eu tenho muito orgulho de ter feito, assim. Ele tem um sotaque, ele tem uma linguagem rock and roll com um sotaque do Nordeste. É muito interessante.
Bacana. E, Fernando, você que trabalha nesse lado da produção, né, basicamente, hoje, com relação, como a gente trata aqui muito da música independente, essa questão do artista fazer essa produção independente, você também como produtor independente, você vê uma certa liberdade na linha de trabalho com relação às gravadoras? Quer dizer, é um mundo diferente, né, isso?
Eu vejo hoje o cenário, Serginho, eu acho que caiu um muro aí que a gente tinha na época que as grandes gravadoras dominavam o mercado. Eu acho que existe uma preferência hoje do artista em ser independente. Tanto ele tem uma liberdade maior em conceber o trabalho, até uma liberdade maior em administrar esse trabalho. Então, eu como produtor voltado ao mercado independente, eu apoio 100% a iniciativa do artista independente. Tanto que a gente tem hoje grandes nomes que durante muito tempo foram amarrados a uma grande gravadora que hoje seguem esse caminho. Acho que o mercado independente hoje, ele domina o mercado fonográfico, o show business no geral.
É isso aí. Caio, com relação a isso, a questão do independente, você é um artista independente, é bem isso? Você acha que... Qual a sua visão com relação a isso, essa questão da cena independente hoje?
Eu acho que é por aí. Assim, eu nunca tive a oportunidade e experiência de estar dentro de uma gravadora. Então, realmente, eu não consigo dizer o quanto é melhor, o quanto é pior, só do que eu escuto falar, como as coisas eram antes, esse negócio da liberdade artística e tudo mais. Eu não sei. Pra mim, sempre foi liberdade artística, porque nunca tive nenhuma gravadora, ninguém vindo, os produtores musicais na hora de gravar o disco, tal, auxiliando. Mas uma questão de gestão de carreira, pra onde vai, claro, sempre foi muito livre. Por isso mesmo, até imagino que de repente penso no lado bom de ter uma gravadora, de ter alguém ali junto com você, facilitando alguns caminhos. A gente tem o lado artístico livre, mas também o lado, vamos dizer assim, empresarial, o lado do trabalho, de você correr atrás das coisas, totalmente em cima do artista hoje em dia também, né? Então, que é uma coisa que de repente a gravadora cuidava melhor, você tinha alguém cuidando, você pensava só em fazer música. Acho que as duas coisas talvez tenham o seu lado bom, tenham o seu lado ruim. E eu acho que a gente está num momento de transição, né? Uma coisa que era antes só gravadora, agora tá meio que virando quase que só independente. Talvez mais pra frente a gente chegue num meio termo um pouco mais equilibrado.
Isso. Eu acho que até você colocou muito bem o verbo, você colocou no tempo correto, assim, cuidava, né? Porque o papel da gravadora, da grande gravadora, ele mudou muito de uns tempos pra cá. Então a gravadora hoje ela busca, na verdade, que o artista participe muito mais do processo de divulgação, de criação, de concepção, de imagem, de assinatura, porque realmente a verba pra investir no artista caiu muito, né?
Que é uma coisa mais pronta também, que vem uma
Exatamente, eles esperam que você chegue lá já com a tua master pronta, capa pronta, e as gravadoras, hoje em dia, eu chamaria de distribuidoras. Eu acho que o papel de distribuição é o papel que sobrou para as gravadoras.
Eu acho que é bem isso mesmo. Hoje as gravadoras, elas estão funcionando mais como uma distribuidora. Lógico, eles têm um ou outro artista que é aquele que é o que tá dando...
Grande mainstream, dando, trazendo dinheiro.
Isso, dinheiro, mas na verdade a grande função hoje das majors está bem como distribuidora mesmo, pegando já o trabalho pronto e direcionando para o mercado. Falando em trabalho pronto, Fernando, nós temos dentro dos Sons do Brasil um quadro, ou sei lá, um momento que chama Pitaco do Convidado.
Muito beleza? Legal.
Que é o seguinte, exatamente uma forma da gente fazer com que a cena independente gire com todo mundo, inclusive com indicações e um dando força para o outro. Então a gente pede para você indicar um cantor, uma música para a gente tocar no programa hoje.
Pô, muito legal essa ideia. Eu vou aproveitar e eu vou divulgar o trabalho de um artista que eu acredito muito, um cara também daqui de São Paulo, com potencial de composição muito forte, que é o Bruno Abreu, que eu tive a felicidade também de produzir. E vou apresentar então o Bruno Abreu com a canção Quando Você Vem.
Bruno Abreu com Quando Você Vem. E depois da música a gente dá uma paradinha e volta daqui a pouco.
As horas não passam e os dias, eu tento chamar sua atenção. Fico feito um maluco com tantas estrelas do chão. Tente seguir suas pistas, mas não há rastros no chão. Se for pra viver sem saber se eu te espero ou não. Quando você vem, quando você vem, meu mundo fica assim. Cartas rasgadas no chão. Vem me ensinar a viver. Cuida do meu coração. Quando você vem,
esperar pra mim não é saber. Eu fico louco com isso.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ok, retornando agora para o segundo bloco do programa Sons do Brasil. Caio e Fernando, para os dois aí. Nesse meio indie surgem muitas parcerias, né? De questão como nós temos aqui, quer dizer, o nosso programa é um programa que tem uma parceria com a galera do Dias de Som com o Fernando, com o Musicaria Limitada aqui com o Fábio. Para produzir esse trabalho seu também, ou para trabalhos independentes, rola muito esse lance de parceria, né, Caio?
Ah, rola demais. É uma maneira de viabilizar, acho que, os projetos. Porque é muito difícil. O investimento é quase que totalmente do artista. Dificilmente vem com algum patrocínio, alguma coisa desse tipo. Eu não sei quando você entra nessa história de edital, que também... É um nicho, mas é um nicho pequeno, não dá conta da quantidade de gente boa que tem aí com um trabalho bacana para apresentar. Então, você acaba dependendo das parcerias para poder viabilizar o projeto. Por exemplo, esse EP, o EP que eu fiz agora, boa parte dele eu viabilizei fazendo capas de disco para os outros artistas que estavam gravando no estúdio, né? Eu tenho um trabalho como designer gráfico também, então, na verdade, eu acabei fazendo um escambo ali no meio... viabilizando o trabalho a partir disso. É uma maneira de ser parceiro também. Outra maneira de ser parceiro é, por exemplo, o pessoal que está aqui me acompanhando hoje, né? O Samuel, o Diego, o pessoal que está aqui, está junto com o trabalho, acreditando, vem até aqui, dá uma força. Não é um trabalho deles, mas estão aí no meio também. Então é bem legal. E é o jeito de viabilizar. Senão fica muito difícil.
Mas todo mundo procura num momento com essas parcerias chegar num momento onde pode ganhar alguma coisa com isso.
Ah, né? O objetivo é esse, né? E crescer junto acho que é mais fácil que crescer sozinho. Uma coisa que os músicos estão começando a aprender agora, que esse negócio de ser independente é o caminho. Então, junto é bem mais fácil.
Independente, porém juntos.
Pois é.
Eu ainda vejo que existe, assim, alguns músicos relutam ainda e eu não tiro tanto a razão deles, né? Porque às vezes fica muito fácil falar, pô, vem comigo, veste a camisa, que lá na frente a gente vai colher. E na verdade não é todo músico que vai ter essa disponibilidade, às vezes de tempo, que consegue realmente abrir mão de um trabalho pago pra poder fazer uma parceria. Então às vezes não é só entender como, pô, má vontade, pô, fulano não é parceiro. Não, às vezes não é isso, né? O mercado musical, ele tem grandes dificuldades. Sim. Aí, né? O músico... Todo músico que toca acompanhando o artista, ele também é independente, ele é autônomo, né? Então, às vezes, é difícil abrir mão de um trabalho pago pra entrar numa parceria desse tipo. Agora, esse conceito da parceria que o Caio citou, eu acho super válido, assim. Você é prestador de um tipo de serviço que o artista independente pode te fornecer. Você tem um estúdio, você tem uma produtora, e de repente você precisa de foto, você precisa de arte, você precisa de vídeo. Então, eu acho isso super válido, assim. Eu acho que é um caminho... Porque os estúdios de médio porte, de pequeno e médio porte, eles basicamente são abastecidos pela música independente.
Sim, com certeza.
Então acho que se eles não estiverem abertos a esse tipo de parceria, eles não vão andar como gostariam.
Legal. Caio, vamos de música?
Vamos de música sim. Vou tocar uma canção agora, que também tá no EP, claro. já tem uma pegada bem diferente da primeira que a gente fez. Ela já cai um pouco mais para uma bossa nova e tem um caráter mais suave. Se chama Simples Assim.
Simples Assim. Bora então.
Simples assim, sou nela outro eu. Sou 2.0 HD, um software em nova versão, o fino do barro de Deus. Quem mora em mim será vizinho dela pra sempre. Verá sempre um pouco de nós no eu que sobrar para ver. Só de pensar num adeus, sinto o meu forte ruir. Ai, ai, é de se pensar que Deus fez sob encomenda pra mim, simples assim. Tinha mais fim que começo a biografia do autor. Vocabulário era Deus, a música um grito de dor. Agora o frio tem mais calor. Tem leito e um cobertor. Que bom quando Deus te criou, te deu uns defeitos, porque se não ia dar para crer que a sua presença é real. Ai, ai, eu desconfiar que eu inventei você, afinal. Só de pensar num adeus, sinto o meu forte ruir. Ai, ai, é de se pensar que Deus sob encomenda pra mim, simples assim. Simples assim. Simples assim.
Boa música, Caio. A gente realmente nota que cada música tem uma história e tem uma pegada diferente. Por falar nisso, Caio, você também tem algumas curiosidades. Você participou de um coral durante um tempo? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
É assim, eu participei por 10 anos do Acorda Vocal, que é um coral de medicina da USP, ali na Doutora Arnaldo. Foi assim, uma experiência incrível. É um coral amador, não é um coral profissional, mas levado de forma brilhante assim, pela maestrina Débora Rossi, que está à frente do coral desde o começo. Acho que o coral agora, se não me engano, está completando 20 anos. Eu passei 10 anos lá cantando com os tenores, grandes pessoas, grandes amigos, e para mim foi muito bom, como cantor, uma experiência fantástica. Cantando desde música erudita, pessoal, coral, nada disso. A gente cantava bastante coisa popular, tinha até umas intervenções cênicas, a gente era um coro cênico bem bacana. E assim, hoje em dia eu recomendo pra todo mundo, acho que é uma experiência fantástica, principalmente quando é assim, descompromissado, uma coisa amadora, todo mundo tava lá com vontade de fazer e não precisava saber cantar, você entra lá e é bem acolhido, eu acho uma experiência ótima, recomendo.
Bacana. E uma outra experiência que você teve também, que eu acho interessantíssimo, é o projeto Quanto Vale um Rock Paulista, é esse mesmo nome?
É isso mesmo. Esse projeto, bom, tem a ver com o que a gente tá conversando aqui, né? Esse foi um projeto que eu criei junto com dois amigos meus, e aí as nossas bandas vieram junto nesse projeto, que era lá no Teatro da Vila. Fica na Vila Madalena, mas agora tá fechado o teatro. Era um projeto de bandas independentes. A gente fazia toda terceira, quinta-feira do mês, e era uma vez por mês. E a ideia era fomentar a cena de rock independente em São Paulo. Então a gente sempre chamava duas bandas pra fazer a noite, pra que elas pudessem se conhecer. Era um projeto totalmente na raça, quer dizer, a gente fez 7 edições, foram 7 meses fazendo lá, totalmente na raça, sem patrocínio, sem nada, um dinheirinho muito pouco que entrava, uma coisa do teatro. Mas que foi muito bom, por um lado, mas por outro lado me fez ver o quanto é difícil trabalhar no lado da produção, né, onde eu tava, também trabalhar com bandas de rock, principalmente aqui em São Paulo. Assim, minha experiência foi muito difícil, as bandas não ficam pra ver a outra banda, toque vai lá fora, vai fumar, vai beber, e isso é o que estraga a cena de São Paulo. Quer dizer, eu tô nessa cena há muito tempo, tentando fazer isso com muitas bandas, já fiz vários coletivos, e a grande verdade é essa, né? Eu acho que dentro do rock mesmo, que é o lugar onde eu mais circulo, o pessoal não é unido. Quer dizer, eu tô circulando agora junto com compositores também, nessa onda mais MPB, uma galera de São Paulo, como o Edu Sereno, o Márcio Lugó, um pessoal que é muito mais junto do que o pessoal do rock. Então acho que o pessoal do rock tem muito pra aprender, e hoje tem várias iniciativas estão vindo disso, como por exemplo a Indie Nights, que tá rolando lá no Da Leone agora. Tem oportunidade, então a gente tem que crescer junto se a gente quiser ir pra algum lugar com a cena de rock aqui em São Paulo.
Tem, na verdade, tem bastante gente querendo que aconteça, mas poucas querendo meter a mão pra fazer acontecer, né?
Pois é, não sei, um pouco de estrelismo que tem ainda. A dinâmica do rock sempre foi essa, de rockstar, né, o roqueiro e tal, mas na verdade, se a gente continuar nessa,
eu acho que
a gente não vai pra lugar nenhum.
Ok, então. Agora é o seguinte. Vamos. Nós temos o direito de dar nosso pitaco aqui também. Tá? O Sons do Brasil também vai dar um pitaco. Então nós vamos rolar agora um som que é de uma banda lá dos anos 2000, 2001, chamado Jardim Elétrico, que era formada pelo Everson no teclado, o Ale Galho na guitarra e voz, Wilson Félix no baixo, Vinícius Leal na bateria e percussão e o nosso querido Fábio Galho aqui na bateria, na percussão e também nos vocais. É o Jardim Elétrico com a música Procurador do Estado. Vamos nessa e a gente volta daqui a pouquinho.
Procurador de emprego é uma profissão crescente.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora para o terceiro bloco do Sons do Brasil. Fernando, hoje mais de 75% da música mundial é independente, nesse formato que nós estamos tratando aqui. Você acha que a galera está migrando para cá, inclusive, muitos nomes já conhecidos, por causa só da liberdade que se tem? Ou você acha que houve algum erro de estratégia da galera aí, das majors ou das grandes indústrias da música?
Serginho, eu acho que é um pouco dos dois, mas eu não diria que houve um erro das majors. Eu acho que o artista, além dele procurar a liberdade artística dele, de criação, ele também procura a independência dele no lado empresarial, no lado business da coisa. E como eu disse anteriormente, né, com as grandes gravadoras, elas deixaram de ter um poder de investimento na parte de divulgação, de criação de um plano de marketing do artista, deixa de ser interessante para o cara ficar vinculado a uma empresa e perdeu justamente o suprassumo dele, que é a liberdade de criação. Então acho que por isso que até nomes que já fizeram parte do esquema de grandes gravadoras hoje migraram para o esquema independente.
É, e temos também a internet e a pirataria e a facilidade hoje em dia, né,
exato,
que em relação antigamente.
A gente tem hoje o YouTube, é a nova TV, né? Então o que a gente tinha, por exemplo, você vê um canal como foi a MTV, ela simplesmente não existe mais no formato que existia.
É,
porque o YouTube acaba consumindo isso aí, acabou absorvendo isso, na verdade.
Sim.
E coloca de uma forma muito mais prática e fácil na casa das pessoas.
Não, sem dúvida. E a MTV, que era um canal fantástico para isso, hoje em dia não é nem sombra do
que foi. Não, o formato que ela foi lançada não sobrou nada, na verdade, porque o YouTube realmente absorveu tudo isso. Acho que, assim, eu falo do YouTube porque acho que é o maior, mas tem vários outros canais alternativos na internet onde o artista pode fazer um trabalho e divulgar a arte dele, né?
É só saber trabalhar.
Só saber dele, trabalhar, né? Ter boa vontade e bom senso, claro, né? Usando as ferramentas corretas.
Perseverança.
Perseverança sempre.
Até falando, Caio, você andou fazendo alguns estudos, alguns cursos, algumas coisas, né, nesse meio, né?
Assim. Ah, é preciso. Acho que todo artista, o cara que quer gerenciar a sua própria carreira, hoje em dia não dá pra ficar só... Seria lindo, eu gostaria de ficar 7 dias por semana compondo em casa, sabe? E gravando e tal. Seria ótimo pra minha obra, seria ótimo pra mim como artista, mas aí só minha mulher ia escutar, minha mãe, entendeu? Ninguém ia ouvir. Então, metade do meu tempo, isso é uma coisa que é necessária, tem que ser em estudo. Então, claro, fiz um curso pequeno de music business, fui atrás de literatura sobre isso. E cada um vai um pouco atrás, tem gente que vai um pouco mais para de gravação, de engenheiro de som, como é o caso do Fernando. Mas você vai tentando se colocar no mercado de várias formas. Você tem que entender. Você tem que entender de business hoje em dia. Senão, muito difícil.
É, fica atualizando a todo momento a rede social, né? Jogando.
Pois é, você tem que saber a hora que você vai postar no Facebook, a hora que não sei o quê. É tudo uma coisa, tudo um estudo que você tem que ter. Então você tem que perder um tempo precioso com estudo, com essa parte do negócio, porque senão... Infelizmente,
melhor aproveitamento de todas essas ferramentas.
Pois é.
Tem que ser atualizado com propriedade, né? Tem que ser o tiro certo, né? A gente fala, o tiro de canhão na água não vai resolver nada. Então...
As possibilidades são tão grandes que muitas vezes você acaba fazendo uma bananada inteira assim e não rola
não repercute,
nada. Né?
Né?
Não repercute.
É legal.
Até um tiro no pé, de repente.
Legal, Caio. É seguinte, vamos tocar uma música do seu EP pra galera sentir o clima que tá,
sim.
O EP aí, tal.
É, a gravação tem muito mais camadas.
Então,
a gente tá aqui numa coisinha.
Escolhe
mais
uma faixa
hoje
pra gente rolar pra
Vamos
galera.
Rolar uma música que é um anúncio de venda de um coração. Se chama Vende Seu Coração.
Vamos lá?
Vai dar outra desilusão. Eu vou ceder. Não vai dar mais uma traição. Eu vou morrer. Sun.
Legal, Caio. Bacana, vende-se um coração. Achei legal o refrão, inclusive é o refrão que nós utilizamos para chamada do programa aqui na rádio. Ah. Caio, soltas doses de euforia e algumas mentiras brancas. Traduz isso pra gente.
Na verdade, essa é uma frase de uma das músicas do EP, que na verdade não tem um conceito... Primeiro que é um EP, não é um álbum, mas também não tem aquele conceito de... as músicas do álbum. Pouca gente faz isso, né? Pensa em várias músicas. É uma compilação de músicas. Então, essa frase é de uma das músicas do EP e eu escolhi ela porque, como o EP é bem eclético, tem músicas mais pra cima, tem músicas mais devagar, um pouco mais devagar. Então, esse negócio do soltas doses de euforia e algumas mentiras brancas, quer dizer, também não é tão eufórico assim, tem umas coisas um pouquinho menores. E também achei um nome grande... assim, esteticamente interessante pro trabalho também.
Tá certo. E, Caio, aproveitando que você tá falando, influências, cara. As fontes que você viveu.
As mais variadas. Escuto. É difícil, né? Não, eu escuto de tudo. Todo mundo fala isso. Mas, na verdade, não escuto de tudo. Não escuto funk carioca, não escuto pagode, porque eu não gosto. Não tô dizendo que é ruim ou não, tô dizendo que não gosto. Não é da minha. Não escuto sertanejo universitário, não. Agora, o resto escuto, muita coisa escuto blues, escuto rock, escuto MPB bastante. Então, as minhas influências, elas vêm, na verdade, dos anos 80, do rock dos anos 80, que foi ali onde eu me formei como músico, aprendi a escutar música. Então, as minhas influências passam pelas bandas nacionais dos anos 80, Cazuza e etc., como linha condutora. E depois, acho que vai cortando pela MPB, que eu sempre escutei em casa. Caetano, Chico, Elis, todos esses grandes, e aí Beatles, as coisas que meus pais ouviam também. Então a minha influência vem dessa pegada.
Legal. E na sequência, aproveitando que você está falando aí, vamos dar o seu pitaco para a galera agora?
Vou dar meu pitaco. Vou aproveitar que a gente está aqui num programa de música independente, E vou dar um pitaco de um amigo meu que lançou algumas músicas no SoundCloud, também nem gravou um EP ainda, não tem um trabalho físico lançado, mas que eu acho que hoje em dia talvez nem seja tão necessário assim. Então o SoundCloud dele tem músicas bem legais. Essa música se chama Bruno e Romeu, que eu costumo falar pra ele que é uma versão moderna de Eduardo e Mônica, só que com o Bruno e com o Romeu, com o Fábio Gabriel.
Ok, então vamos lá com Fábio Gabriel, com Bruno e Romeu.
Vi vocês dois fazendo planos num bar, procurando um apartamento bem perto da Paulista. Agora trocaram de emprego, Romeu cabeleireiro e o Bruno analista, com novos pontos de vista. Mudaram o rumo de um provável destino, aquele futuro que o mundo nos limita. Agora não tem mais jeito, o velho preconceito que já não os intimida. Melhor é levar a vida, chutar a face da moral, que do amor é inimiga. Beijo vocês indo embora, pra dividir o mesmo espaço. Escova de dente na pia, fumar na janela, brisar no timbre da cidade. Vejo vocês caminhando, às vezes correndo e voando. Aquele direito hoje é meu, hoje é seu, hoje é nosso. Eu posso, pode, Bruno e Romeu. Sente falta da velha turma. A saideira nunca era nossa última. Agora vê-lo é raro, mas quando agendas batem, o assunto é hilário, além do vocabulário. Salão de beleza fica na Zona Norte. Romeu alisa, atinge, faz modernos cortes. A night como lhe custa, depois encontro o Bruno pra curtir a Rua Augusta. O amor é uma eterna busca, que foge às leis dessa moral tão pré-histórica que assusta. Vejo vocês indo embora, pra dividir o mesmo espaço. Escova de dente na pia, fumar na janela, brisar no timbre da cidade. Vejo vocês caminhando, às vezes correndo e voando. Aquele direito hoje é meu, hoje é seu, hoje é nosso. Eu posso, pode. Vejo vocês indo embora, pra dividir mesmo espaço. Escova de dente na pia, fumar na janela, brisar no timbre da cidade. Vejo vocês caminhando, às vezes correndo e voando. Aquele direito hoje é meu, hoje é seu, hoje é nosso. Eu posso, pode, Bruno e Romeu.
Fernando, conversamos com o Caio aqui, ele citou tudo que está rolando hoje na carreira dele. E você, cara, o que está fazendo? Quais são as novidades para nós?
Legal, então, no momento eu estou finalizando aqui as instalações, né, do meu estúdio, que na verdade é uma produtora chamada Dias de Som, que está instalada no estúdio Zod, que foi construído pelo Sérgio Dias dos Mutantes. A gente deu uma reformada geral, trocou algumas coisas de equipamento, a união aqui é de equipamentos vintage com equipamentos modernos. Então a gente trabalhou muito em cima dessa concepção e aqui eu vou dar continuidade às produções que eu já vinha fazendo em outros estúdios aqui em São Paulo, né? Então, os próximos trabalhos que a gente está trazendo para cá, a gente tem o Diogo Rampazzo com o projeto Marasca, que é um projeto que envolve música e quadrinhos, né? A gente vai estar fazendo toda a parte musical, toda a parte de criação, de produção e captação do material aqui. Depois a gente tem um disco instrumental de dois guitarristas fantásticos que eu gosto muito, o Eduardo Ardanui e o Fulvio Oliveira vão estar vindo gravar aqui um trabalho novo. E é isso aí, a ideia é abrir as portas e trazer para cá música de boa qualidade. E principalmente no segmento que o programa Sons do Brasil abraçou, que é o segmento independente. A gente se coloca no mercado como um estúdio de médio porte, bem equipado e bem preparado para receber produções independentes que se encaixem nesse perfil de estúdio, né? Eu acho que assim, a gente tem estúdios pequenos, hoje com uma qualidade muito boa, estúdios médios, e tem os grandes estúdios que são direcionados a artistas já do mainstream, que é... Não que a gente também não esteja capacitado a atendê-los, mas o foco aqui é realmente a música independente.
Eu acho que o grande diferencial, já tive o prazer de estar no estúdio do Fernando, é o clima, a energia, a história que tem o lugar.
Pô, que também. Legal, Caio, que legal.
Eu acho que é uma coisa bacana de se gravar lá. Você se sente ali meio vivenciando a história. E você deixou isso claro ali no estúdio.
Sim.
E tá vivo isso lá. Então acho que é um dos motivos pelos quais deve-se ir experimentar lá o dia de som.
Muito legal, muito bem observado, né? Em cada canto do estúdio tem um pedacinho da história de um artista emblemático da música brasileira, que são os Mutantes, né? O estúdio foi construído pelo Sérgio Dias, então aqui a gente tem o piano da mãe do Sérgio do Arnaldo, que está aqui no estúdio, tem guitarras, violões, alguns baixos que foram utilizados pelos Mutantes, tem uma mesa de som que foi desenvolvida para os Mutantes, pelo Cláudio César Dias Batista. É bem legal, é um lugar realmente diferenciado, assim, para se fazer música.
Legal. Caio, vamos com mais uma música?
Vamos sim, a gente vai tocar agora uma música chamada A Carta, que é uma música inspirada numa outra música, uma música bem antiga que se chama Mensagem, que é conhecida, que cita quando o carteiro chegou e o seu nome gritou com uma carta na mão. E essa música Mensagem, que foi que inconscientemente, depois que eu fiz a música, eu pensei, poxa, acho que eu tava com essa música na cabeça. Então ela tem um pouco a ver, se chama A Carta.
Ok.
Chegou com sua carta na mão. Eu esperava um e-mail. Confesso, causou-me tão forte impressão que quase nem me contenho. Tentei me segurar, larguei sua carta em cima da fruteira pra ler na segunda-feira, se o tempo estivesse bom. Mas minutos depois rasguei o papel na loucura do instante, como quem despe um amante, como quem escapa uma lágrima. Mas ao ler assim, você foi tudo pra mim. Eu nunca quis o seu mal. Eu nunca quis o seu mal. Quando o carteiro chegou com sua carta na mão, eu nunca quis o seu mal, não. Quis o seu mal. Nunca quis o seu mal.
Beleza. Ô, Caio, como você falou mesmo, cada música um estilo, cada música uma história, apesar de estar tudo compilado no mesmo CD. Aproveitando, Caio, cara, uma hora de programa é pouco.
Verdade,
estamos chegando ao final aqui. É, pra galera encontrar contigo, falar contigo, saber de agenda e tal, manda pra gente os canais e já agradecendo sua presença aqui.
Serginho, muito obrigado. Pra me encontrar é www.caiobars.com.br. Lá tá concentrado tudo, Facebook, link de Facebook, Twitter, Instagram e etc, etc. www.caiobars.com.br. Quem quiser baixar as músicas ou comprar o CD também, tudo pelo site. É, queria agradecer o Serginho por ter me chamado, queria dizer vida longa aos Sons do Brasil, que esse programa vá pra frente. Queria também te dizer bem-vindo à Rádio USP, a gente é colega,
parceiro
agora aqui também de locução. Você está fazendo os Sons do Brasil no mesmo dia que Outra Frequência.
Né? Bom programa de rock and roll também, ouçam.
Meu programa que vai hoje mais tarde às 6 horas. Então, eu queria também agradecer ao pessoal que está aqui comigo, mais uma vez, de coração. Diego aqui no baixo, da banda A Ostra, certo? E na batera, o Samuel Souza, da banda Mercúrio Cromo. Então, a gente se juntou aqui para fazer esse projeto. Queria agradecer a todo mundo. Fernando, prazerzaço falar contigo também.
Igualmente, cara.
E sucesso, Serginho. Isso aí, bola pra frente.
Beleza. Fernando, também você, cara, aproveitando, já se despedindo, agradecendo a presença, a parceria que vai virar por bastante tempo aí, e dar um toque pra galera aí sobre o projeto, como achar vocês aí pra...
Legal. Serginho, antes de mais nada, vou agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo super agradável e super importante, né? Muito, muito bem pautado. É, agradecer a presença de todos aqui, do Fábio Galho, que está aqui gravando a gente. E os meus contatos também estão todos resumidos num site só, que é o www.diasdesom.com.br. Lá a gente fala sobre tudo, sobre o estúdio, sobre a história do estúdio, sobre produção. Quem quiser me contatar, por lá tá facinho.
Maravilha. Legal, galera. Nosso primeiro programa, programa de estreia Sons do Brasil aqui na USP FM, está chegando ao final. Agradecendo a todos vocês a presença, os músicos, os convidados. Fábio Galho, do www.musicariailimitada.com.br, também parceiro do Sons do Brasil. Obrigado, Fábio, pela força aqui na técnica hoje. E a gente... Vamos encerrar com uma música, Caio. Vamos, assim, deixar aquele clima gostoso aqui. Valeu, até domingo que vem, gente.
Vamos embora, a gente vai tocar Meu Edifício.
Só te peço um lugar pra largar as minhas coisas e dormir. Não é fácil hoje em dia encontrar um lugar pra sonhar e fugir. Não me importa onde for, quantos quartos ou se é perto do metrô. Já me bastam melodias e a sua presença no ar. Já é um lar pra mim. Meu edifício é teu abraço, teu suor. É só isso que é necessário pra nós, pra nós. Sorte, cama e um par, e uma caixa de correio no portão, soltas doses de euforia.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.